Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. O campus de Azorém da Universidade do Minho vai acolher um data center da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A novidade foi avançada pelo reitor durante o momento de informações na última reunião do Conselho Geral. O projeto, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, prevê a construção de um novo edifício que irá permitir aumentar o espaço de armazenamento e de redundância de servidores, ou seja, maior segurança em caso de ciberataques, visto que a informação é espelhada em espaços geograficamente distintos. Para a Universidade do Minho, esta é uma oportunidade de aumentar a capacidade de armazenamento. A previsão aponta para uma sala de servidores com cerca de 500 metros quadrados, sendo que até 2026 poderão estar operacionais apenas 300, com possibilidade de expansão futura. A FCT detém a Norte apenas um pequeno centro de comunicações na Universidade do Porto, um passo por isso importante, como refere o coordenador da FCCN, Divisão para a Computação Científica Nacional, João Nuno Ferreira.
Nós temos hoje em dia uma rede de ensino superior e de ciência bastante completa e avançada, com ligações redundantes em todo o país, mas em termos de servidores ainda temos uma concentração muito grande em Lisboa. Já temos ligação ao estrangeiro, ancoradas na região norte. Temos conectividade, já essa redundância existe. Mas não existe em termos de servidores e, portanto, podemos fazer isso. Temos, na verdade, um pequenino data center em colaboração com a Universidade do Porto, mas é um data center de comunicações apenas, tem muito pouco espaço para servidores, e agora com este projeto pretendemos, no fundo, casar aqui esta iniciativa de desenvolvimento da computação avançada com também a resolução deste problema antigo de ter redundância dos nossos serviços norte-sul.
O novo edifício que irá acolher o data center deverá custar entre 3 a 4 milhões de euros, uma obra financiada pelo PRR. A longo prazo, o objetivo passará pela criação de um Centro Nacional de Computação Avançada que contará com recursos em vários locais.
Um local importante será em Azorém, porque já lá temos o Deucalion, que é o computador mais poderoso que temos neste momento em Portugal para a ciência, tecnologia e ensino superior. Esse computador entrou em operação no passado dia 1 de maio. Vai começar a receber projetos nacionais e europeus, mas está instalado numa sala que serve para o computador, mas que não tem possibilidade de expansão. E, portanto, nós com esta instalação complementar próxima do Deucalion, queremos poder crescer e poder fazer, podemos candidatar a projetos que neste momento não são possíveis.
Vai nascer no campus de Azorém da Universidade do Minho, em Guimarães, um data center. O projeto da FCT está a ser desenvolvido pela FCCN, Divisão para a Computação Científica Nacional. O reitor da instituição adianta ainda que o supercomputador de Deucalion está desde o dia 1 de maio operacional a 100%.
O Minho em antena.
A manutenção do valor das propinas na Universidade do Minho no ano letivo 2024-2025 foi aprovada com 12 votos a favor, 3 contra e 5 abstenções. Neste momento, o valor para a licenciatura é de 697 euros para alunos nacionais. No caso dos mestrados, os valores podem variar entre os 1.250 e os 1.750 euros. Os estudantes da Cplp continuam a contar com uma propina 1,25% superior ao valor em vigor para os estudantes nacionais e 1,25% inferior aos estudantes internacionais em todos os ciclos de ensino. A proposta foi apresentada pelo reitor, Rui Vieira de Castro, e teve os votos contra de 3 dos 4 representantes dos estudantes presentes na reunião do Conselho Geral. O Senado Académico deu parecer favorável por maioria, informou o reitor, ele que assinalou a importância desta fonte de receita para a instituição, notando a diferenciação entre estudantes internacionais e alunos oriundos da Cplp.
Primeiro, que o valor das propinas para as licenciaturas, mestrados integrados e os tais mestrados de sequência formativa, seja aquela que o Governo venha a fixar, ou que seja permitido por lei. Depois, que possa ser o reitor, em articulação com as unidades orgânicas, a definir quais são os mestrados que podem ser entendidos como sequência formativa, e tipicamente isto são os mestrados cuja posse é essencial para o exercício de uma atividade profissional. E depois, então, é feita apresentada uma proposta para os restantes ciclos de estudos de mestrado e de doutoramento que os seus conselheiros tenham em mãos.
Os representantes dos estudantes recusaram a proposta. Margarida Isaías contesta e alerta para os valores das propinas dos mestrados.
O processo de transição em que o valor dos mestrados que vinham de mestrado integrado mantinham-se no mesmo valor que a licenciatura mostrava que, de facto, a universidade considerava que aumentar os preços de mestrado é uma dificuldade acrescida aos estudantes e que, se calhar, até deveriam ser do mesmo preço do que a licenciatura e, portanto, aqui o preço o valor dos mestrados acho que é bastante elevado, quando numa altura em que ainda por cima não há uma licenciatura sem um mestrado. Claro que há determinados ciclos de estudos em que é definido como obrigatória a existência de um mestrado, mas a verdade é que acho que todos sabemos que não há uma licenciatura sem mestrado hoje em dia.
Miguel Martins considera que, apesar das dificuldades de financiamento no ensino superior, o Minho deve continuar a insistir junto do governo para mais verbas e assim reduzir os obstáculos aos universitários.
Mesmo compreendendo as dificuldades de financiamento no ensino superior, acho que a Universidade do Minho deveria fazer, e tal como todas as universidades têm feito, que é uma pressão sobre o Ministério e a tutela relativamente à falta de financiamento, e devem instar, principalmente agora que um governo tomou posse, uma mudança neste paradigma, de forma também a que os estudantes possam ter o mínimo de custos e que exista o mínimo de obstáculos à sua participação no ensino superior.
As propinas de primeiro ciclo, mestrado integrado e sequência formativa é fixado anualmente pelo Governo, mas nos restantes casos as instituições podem fixar os valores.
O Minho em Antena.
O Conselho Geral aprovou por unanimidade o pedido de um parecer e estudo jurídico externo em relação à metodologia de votação de alteração dos estatutos da instituição. A sugestão foi apresentada pela Presidente do órgão colegial máximo do Governo e de decisão estratégica da Universidade, que assume a responsabilidade caso a interpretação que fez da metodologia não cumpra os requisitos legais. Joana Marques Vidal fala em interpretações jurídicas distintas que devem ser clarificadas para que o processo seja o mais transparente possível.
Há interpretações distintas relativamente a essa questão, interpretações jurídicas distintas e até opostas, em alguns pontos, relativamente a essa questão, e que, relativamente ao qual este Conselho toma uma posição clara e tem os elementos neste momento suficientes para isso, ou, na minha perspectiva, e foi essa a proposta de deliberação que apresentei, deverá ser mais seguro munir este Conselho de um estudo e pareceres jurídicos aprofundados sobre essas questões antes de prosseguirmos e aprovarmos, por um lado, a metodologia e, a seguir, a sequência da aprovação dos estatutos que decorrer dessa aprovação da metodologia.
A Presidente do Conselho Geral elenca uma das questões que pretende esclarecer.
Uma das questões, desde logo importante, é saber se os 2/3 exigidos por lei para a apreciação, para a aprovação dos estatutos, dizem respeito aos 2/3 de todos os membros do Conselho ou dizem respeito aos 2/3 dos membros presentes no plenário, sendo que esse plenário, por força dessa interpretação que defende que devem ser os 2/3, designadamente é a minha interpretação, esse plenário tem que ter um quórum mínimo de 2/3 dos membros, atendendo à matéria que está em causa para a apreciação.
O Conselho Geral da UMINHO aprovou por unanimidade o pedido de um parecer e estudo jurídico externo em relação à metodologia de votação da alteração dos estatutos da instituição.
O Minho em Antena.
O Minho prepara-se para começar a instalar painéis fotovoltaicos nos campi de Braga e Guimarães. O investimento, que deverá rondar os 8 milhões de euros, resultado de diversos concursos, contempla também a recuperação de edificado, renovação de infraestruturas tecnológicas e pedagógicas, assim como inovação, principalmente na área da saúde. De acordo com o reitor, Rui Vera de Castro, as localizações estão a ser estudadas, sendo que em Gualtar deverão ser instalados nas partes superiores dos edifícios e parques de estacionamento. Dá ainda nota nota sobre o problema em Azorém.
A nave oferece dificuldades especiais em termos da localização na cobertura da nave desses painéis. Há soluções técnicas que não são, dizem os especialistas, não estão ainda suficientemente testadas e, portanto, aí temos alguma hesitação neste momento se vamos ou não aproveitar a zona envidraçada de cobertura. Provavelmente não, mas vamos ter que o fazer naquele edifício e em outros espaços do campus de Azorém. Depois, um é topo de edifícios e o outro é aproveitar o parque de estacionamento, usando painéis que podem funcionar simultaneamente de cobertura para os próprios automóveis, não é?
O responsável máximo da UMINHO frisa a premência deste género de intervenções, visto que muito do edificado da Academia, que completou recentemente 50 anos, não registou qualquer intervenção em mais de uma década.
Está já neste momento em curso um programa, também ele muito ambicioso, de renovação, de recuperação de edifícios que temos. Durante mais de uma década não foi feita praticamente nenhuma intervenção, que portanto delas estão necessitados e que nós queremos aproveitar, não só para recuperar os edifícios, como também para criar condições para que, por exemplo, o projeto que temos de equipamento dos nossos campi com painéis fotovoltaicos possa resultar melhor.
Declarações do reitor da UMINHO, Rui Vieira de Castro.
UMINHO em antena.
Uma escola de ciências com mais impacto e ousada dentro da rede pública. Esta é a visão do presidente José González Mejón, eleito pela primeira vez em 2021 e que segue agora para o segundo mandato à frente dos destinos da Unidade Orgânica. Na cerimónia de tomada de posse, no auditório da escola, no campus de Gualtar, o presidente começou por indicar as principais razões que o levaram a esta recandidatura.
A escola foi-me dando sinais por diversos modos e diversas formas que poderia continuar a ser útil mais 3 anos neste cargo e, portanto, aqui estou disponível para o enfrentar e o Conselho de Escola assim também o considerou depois de eu apresentar a candidatura. Portanto, não há aqui contradição, há apenas um reafirmar da disponibilidade por um lado e do desejo da escola de manter uma certa estabilidade.
Falou aqui de uma carta, não sei se essa teve um peso especial.
Teve um peso especial. Recebi com muito carinho e muito apreço uma carta do professor Licínio Xenho Pereira. Me dava conta de algumas qualidades que ele via em mim e, sendo de uma pessoa com a experiência dele, com a experiência de vida e uma pessoa que eu conhecia muito pouco, tínhamos-nos encontrado casualmente em poucos eventos, sensibilizou-me.
Com um discurso direcionado à família Ecum, num tom motivacional, o presidente fala num projeto composto por mais de 70 medidas que pretendem transformar a oferta educativa, a forma de lecionar e os projetos de investigação, mas também aumentar a capacidade dos jovens de desenvolver o raciocínio crítico e capacidade de resolver problemas.
Temos mesmo que fazer diferente. Estamos agarrados nas instituições universitárias muitas vezes a formatos muito ortodoxos, muito fixos, muito rígidos. O que nós queremos é que as crianças de 17 anos, os jovens de 17 anos, não se sintam, de repente, afunilados num percurso ao qual são dictados por um nome de uma determinada licenciatura. Se eu formo algo muito afunilado, rapidamente me desatualizo. E depois poderíamos ir para a área dos projetos de investigação. Nós temos que pensar em grande. Temos que pensar já não apenas e só nos projetos FCT, temos que pensar em grandes projetos, em grandes consórcios europeus, com outras instituições como já lideramos alguns.
A equipa é composta pelos vice-presidentes Hernani Geroz, Inês Lacunha Sousa e Nuno Fernandes de Castro.
O Minho em antena.
O Instituto Fibernamics está a desenvolver 2 novos projetos no seio do Ox Defense, com especial foco na proteção de edifícios históricos e carros de combate. Depois de conseguir reduzir em 20% o peso total dos coletes e capacetes utilizados pelos militares portugueses, assim como aumentar a resistência dos mesmos e de cotoveleiras e joelheiras, a Universidade do Minho está há cerca de 3 anos de apresentar soluções para infraestruturas e carros de combate, como avança aos microfones do Minho IID, o presidente do Instituto Fibernamics, Raul Fangueiro.
Para a proteção de edifícios em eventos de explosão, tem que, juntamente com parceiros internacionais, conseguimos criar, eu diria, coberturas, películas, revestimentos que são colocados sobre paredes de edifício e que melhoram a sua capacidade de resistir a explosões. E depois, numa segunda vertente, conseguimos desenvolver sistemas de proteção para veículos militares. E, portanto, sempre que é preciso melhorar a capacidade de proteção balística, de proteção ao impacto de veículos militares ou de outros, mas começamos pelos militares, portanto, este conhecimento pode ser utilizado utilizado também.
Em janeiro, o OxDefense recebeu o certificado Combat Proven pelo desenvolvimento de cotoveleiras e joelheiras de proteção, do colete tático e capacete com proteção balística e ainda o certificado PRT Army Tested ao vestuário ativo com proteção NBQR do projeto PluriProtect. Neste último, a ideia passa por filtrar partículas e agentes radiológicos, biológicos e químicos, tanto à escala macro como à escala nanométrica. O responsável adianta algumas das inovações, nomeadamente no que toca aos materiais utilizados.
No capacete utilizamos sobretudo material compósito, portanto aí partimos do material rígido e, portanto, e combinamos sobretudo fibras de vários tipos, onde incluímos fibras de carbono, mas também fibras de polietileno de elevado peso molecular, e combinamos também com nanopartículas para reduzir a quantidade de material necessária para a performance, para o desempenho e ao mesmo tempo garantir também a leveza do material. Depois, no colete, uma estrutura muito mais flexível, baseada nas fibras, mas não combinadas com materiais poliméricos, e usamos aí sobretudo aramidas e também polietileno de alta densidade.
Raul Fangueiro, presidente do Instituto Fibernamics, foi convidado da última semana do Uminho IID, uma conversa que já pode ouvir em podcast em rum.pt. Dar nota ainda que Braga recebe entre os dias 20 e 22 de junho a 4ª conferência OxDefense Beyond Boundaries. Trata-se de uma conferência mundial dedicada à promoção da partilha de conhecimentos e de desenvolvimentos tecnológicos na área dos materiais avançados para a defesa, que acontece a cada 2 anos. A iniciativa conta com o patrocínio do Ministério da Defesa Nacional, sendo que a organização está ao cargo da Universidade do Minho, da Fibernamics e da Science Centres. Fica por aqui o Minho em Antena desta semana. Temos encontro marcado na próxima terça-feira. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O Minho em Antena.